fazer correr tinta. Na semana passada surgiu a notícia de um mandado de captura da PGR através da Interpol. Isabel dos Santos pronunciou-se numa entrevista à DW. A PGR não confirmou o pedido e a base de dados da Interpol não tem o nome de Isabel dos Santos. Como olhar para o tratamento que o governo angolano está a dar a este caso? Este é o África Agora, da Voz da América. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América. Este é o África Agora, desta sexta-feira, 25 de novembro, a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. O nosso convidado é o jurista Serra Bango, que também é presidente da JPD, Associação Justiça, Paz e Democracia de Angola, com quem vamos falar sobre o caso Isabel dos Santos. Antes da conversa com Serra Bango, vale a pena um pequeno enquadramento do caso que nos foi feito por Israel Campos, com produção de Bárbara Santos.
Isabel dos Santos, filha do antigo presidente de Angola, já foi uma vez considerada uma das mais importantes empresárias do país. Aliás, a engenheira eletrónica formada pela King's College of London foi outrora nomeada mesmo pela revista Forbes a mulher mais rica da África, com uma riqueza estimada em 3,5 bilhões de dólares. Dona de um vasto império, do setor diamantífero às telecomunicações, Isabel dos Santos foi quase sempre uma figura de poucas palavras, quase um mito no debate público angolano. Mas isto foi só até 2017, altura em que, com a chegada do atual presidente de Angola, João Lourenço, Isabel dos Santos foi exonerada do cargo de presidente do Conselho de Administração da maior empresa estatal angolana, a Sonangol, posição para a qual tinha sido nomeada em junho do ano anterior pelo próprio pai, o falecido José Eduardo dos Santos. É nesta altura que Isabel dos Santos vê o seu nome associado a acusações de práticas de corrupção e gestão danosa feitas publicamente na altura pelo então recém-nomeado para ocupar o seu cargo na Sonangol, Carlos Saturnino. Saturnino acusou a engenheira de ter transferido 36 milhões de dólares para uma empresa no Dubai e outras transferências ilegais um dia após a sua exoneração. Isabel dos Santos negou sempre as acusações de Saturnino e ameaçou levá-lo a tribunal. Nessa altura, nem Isabel nem ninguém parecia estar preparado para prever a onda que foi o Luanda Leaks, a popular investigação jornalística que no início de 2020 publicou uma série de documentos que alegadamente provam como Isabel dos Santos terá beneficiado da posição de filha de presidente para ilegalmente construir o seu império. A investigação, que se refere aos negócios da empresária, ocorridos entre 1980 e 2018, foi divulgada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Segundo os 700 mil documentos divulgados pelo Luanda Leaks, Isabel dos Santos terá, dentre outros danos, retirado mais de 100 milhões de dólares da Sonangol para uma empresa sua no Dubai. A empresária tem vindo, desde então, considerando falsas e caluniosas todas as acusações que recaem sobre si. Numa recente entrevista à DW da Alemanha, Isabel dos Santos disse que tem vindo a sofrer uma caça às bruxas do governo angolano. O Luanda Leaks foi uma manipulação grosseira. Foi uma encomenda do Estado angolano que, infelizmente, decidiu ter-me a mim como alvo por razões políticas e por perseguição política, diz Isabel dos Santos. A verdade é que, desde então, o império de Isabel dos Santos tem vindo a enfraquecer, perdendo seu peso e impacto com o arresto das suas participações em empresas em Angola e em Portugal, bem como com o congelamento de diversas contas bancárias. A nível judicial, é sempre muito complicado compreender a atual situação de Isabel dos Santos. A notícia avançada recentemente pela agência Lusa, em como a Procuradoria-Geral da República de Angola terá solicitado um mandado de captura internacional à Interpol para Isabel dos Santos, voltou a reacender este debate recentemente. Sabe-se, entretanto, que em 2018, a Procuradoria-Geral da República Angolana abriu uma investigação à administração da Sonangol depois dos pronunciamentos de Carlos Saturnino sobre transferências monetárias irregulares ordenadas pela anterior administração da Sonangol e outros procedimentos incorretos durante a liderança de Isabel dos Santos na empresa. Em constantes pronunciamentos, o Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Peter Gross, diz que as autoridades angolanas têm intentado contacto frequente com Isabel dos Santos, mas que não têm tido sucesso. Isabel dos Santos, entretanto, nega e diz que está pronta para enfrentar a justiça e que nunca foi sequer notificada pelas autoridades angolanas.
Obrigada ao Israel pelo enquadramento. Antes da publicação da entrevista que Isabel dos Santos deu aos colegas da DW, a Voz da América entrou em contacto com o advogado da empresária Isabel dos Santos, Dr. Sérgio Raimundo, via e-mail pedindo um posicionamento oficial em relação à questão do mandato de captura. No mesmo e-mail, convidamos também a engenheira e empresária angolana a dar-nos uma entrevista, uma vez que Isabel dos Santos diz-se disponível para esclarecimentos. Mais tarde, por via telefónica e via mensagem de WhatsApp, falamos com o Dr. Sérgio Raimundo, que nos respondeu dizendo, e eu cito, infelizmente a engenheira prefere não falar por enquanto sobre o assunto e procurar resolver pela via judicial. Fim de citação. Vamos então à nossa conversa com o nosso convidado, Serra Bango. Seja muito bem-vindo ao África Agora, da Voz da América.
Muito obrigado.
Serra Bango, por onde começar? Se por um lado Isabel dos Santos diz não haver nenhum processo contra ela, a PGR também não confirma o mandado de captura. O que é que tem a dizer sobre a forma como este caso está a ser tratado? Da sua experiência como jurista, Isabel dos Santos, o que é que ela pode fazer perante todas estas situações?
Bom, se calhar vamos começar pela resposta do Dr. Sérgio Raimundo, que, como pude perceber, é o advogado da senhora engenheira Isabel dos Santos. O fato dele ter dito que a engenheira não está disposta a responder ou resolver o problema via judicial, provavelmente perceberam que este problema, o melhor caminho seja via judicial e não a litigação pública ou política, como se quer fazer, ou dar um cunho político ao problema que pode ter outras implicações. Por outro lado também, se o advogado não se predispôs a se pronunciar, provavelmente faça parte da estratégia da equipa de advogados, não havendo um pronunciamento público e claro da governo, no caso da PGR, simplesmente não seja aconselhado aos advogados fazerem qualquer pronunciamento sobre algo com os quais eles não tenham conhecimento. Hoje só a partir dos fatos é que eles saberão o que existe e como irão se posicionar. Quanto à defesa, como é que a senhora Isabel pode se defender? Olha, usando todos os mecanismos, todos os elementos, todos os instrumentos que ela tem ao seu dispor, e aqui os advogados seguramente irão fazer jogar esse papel importante, e todas as provas que ela dispõe para mostrar a sua inocência num processo que não se sabe exatamente de que se trata, não é? Enquanto não houver um posicionamento público, repito, da PGR, que é a parte que detém, que está a conduzir o processo, que nos diga qual é o crime ou de que crime ela é acusada, seguramente ela não poderá ter claro que tipo de defesa há de fazer, mas já deixou bem claro que vai percorrer a via judicial para ver o seu nome, ver esclarecida a situação. E aqui a via judicial poderá ser quer no plano interno, que é onde começa o processo, e também no plano externo, que já foram várias vezes vários processos, segundo a informação que temos, vários processos foram resolvidos a nível dos tribunais internacionais.
Na eventualidade desse mandato existir, desse mandato de captura existir, e nós, antes do programa começar, fomos à base de dados da Interpol confirmar se há o nome ou não, e não existe o nome, mas na eventualidade de o nome surgir nessa lista, qual é o enquadramento jurídico em relação à Angola?
Bom, o que se passa é, temos aqui uma situação. Já ouvi várias vezes advogados e muitas outras pessoas aludir ao fato de não estar na lista ou na base de dados da Interpol. É normal que isto não aconteça, porque se estivermos em presença de uma notificação, um alerta vermelho ou um red notice, como é conhecido, portanto é uma notificação verbal que se faz, o dado, o nome da pessoa avisada não consta lá no dado, por uma razão muito simples. É que, ao que se parece, os crimes de que se farão ser acusados a engenheira Isabel Santos são crimes do colorinho branco. Uhum. E, de acordo à pedagogia da Interpol, para evitar que ela esteja exposta a eventuais aproveitadores da situação, então, convém que o nome dela não apareça para se proteger também ela própria. Esse é um aspecto que tem a ver com a pedagogia, a natureza desse tipo de crime. Se tratasse de um crime violento, como raptos, tráfico de seres humanos, de órgãos humanos, violações, enfim, etc., o nome dela constaria aí nesta lista, nesta base de dados. Mas, de acordo com informações fidedignas que temos, há, de fato, um pedido a um mandado de captura, né? Há uma notificação emitida pelo Procurador-Geral da República, pela PGR, no sentido de dirigida à Interpol para que seja notificada ou acione a engenheira Isabel dos Santos. Portanto, significa que nos próximos dias, prevemos não mais de 7 dias ou 10, provavelmente, porque a PGR terá de manter uma posição, ou terá de vir a público e dizer que, de facto, a PGR emitiu um mandato. Uhum. A Interpol apenas vai executar por via, a partir da polícia, dos órgãos de polícia, onde se encontra a residir a senhora engenheira Isabel dos Santos, vai apenas executar este mandato que foi emitido pelo procurador. Quem emite o mandato não é a Interpol.
Exato.
É a Procuradoria-Geral da República. A Interpol apenas executa enquanto órgão policial. Dizia, a PGR terá de vir a público para dizer duas coisas. Ou que existe, de fato, esse mandato, ou que não existe. Não poderá, não teremos uma terceira via, não é? E, portanto, perante esse fato, nós teremos a confirmação de que crimes são acusados a senhora engenheira Isabel dos Santos, e a partir daí, provavelmente, a sua equipa de advogados vai montar a estratégia de defesa. Quanto ao posicionamento da senhora Isabel, onde ela se encontra? Bom, de acordo à entrevista que ela concedeu à DW, ela disse que está contactável, comunicável, localizável, portanto, custa depois perceber. Como é que a PGR diz que ela não está contactável? Ela diz que, inclusive, esteve em contato, conversou com o procurador por altura das exéquias fúnebres do órgão do seu pai, mas estava numa situação diferente. Entendia-se que o procurador ali estava numa situação, numa missão diferente daquela que tem a ver com o processo. Por outro lado, temos advogados. Se estão identificados os seus mandatários, os mandatários podem ser notificados da situação. Então, enfim, e portanto, não há aqui razões para se dizer que a senhora não esteja contactável, ela tem um domicílio, eventualmente também tem um domicílio profissional, que é o mesmo domicílio atual onde ela reside.
Olha, da sua experiência como jurista, Isabel dos Santos, pode ir a Angola sem temer uma detenção perante este cenário que temos estado a assistir?
Não parece que possa. Se eventualmente a história deverá começar a partir do ano em que ela resolveu sair de Angola, de acordo à Procuradoria-Geral da República, teriam sido emitidas algumas notificações dirigidas à sua residência aqui no ano, que não foram respondidas. Neste fato, se foram emitidas, de acordo à legislação penal angolana, as 3 notificações e ela não respondeu, hoje temos uma outra situação. Deixa de ser só é acusada dos crimes de natureza econômica, mas há um outro crime que é de desobediência. Havendo esse crime de desobediência, ela não terá como escapar-se de uma eventual detenção ou para responder a esse crime de desobediência. Até poderá não haver o crime de natureza econômica, né, mas o crime de desobediência estará aí presente. E por essa razão, provavelmente, daí o receio dela e de todos os outros que estejam nessa situação, eventualmente. Também nós estamos digamos, sem muitos dados. E este é um problema que é comum e é frequente das nossas autoridades. Um déficit na informação. Não informam na altura de vida, convenientemente, e uma informação clara e com qualidade, deixam que a situação seja tratada na via, na asta pública, onde é feito o julgamento público. Só depois do mal estar criado, estar feito, consumado, é que as nossas autoridades venham para esclarecer e tentar resolver o problema quando já é muito tarde.
Aparece-lhe assim que Isabel dos Santos já foi julgada em asta pública?
Já ocorreram vários julgamentos em asta pública, uhum. Todos aqueles que estão implicados nesse processo, sobretudo o processo de corrupção, de combate à corrupção, e outros processos, que é muito frequente, é muito comum, sobretudo em situações mediáticas. Bom, já houve. Portanto, esta questão do Luanda Leaks, que ela reclama, o que veio provocar é um julgamento público. Temos memória que, depois do Luanda Leaks, a Estação Pública de Angola criou um outro programa que foi como que réplica ou continuação daquilo que foi o Luanda Leaks. Portanto, não é muito bom que as autoridades proporcionem ou criem condições para que os casos sejam julgados na via pública.
Ok, muito bem. Olha, que impacto é que acha que este caso tem na política e economia angolanas, se é que ainda se pode considerar a influência de Isabel dos Santos em Angola de relevante?
Bom, aqui vamos separar as águas em relação aos empresários da economia angolana. Nós temos cá, os empresários angolanos, tendencialmente também são os agentes públicos. Né? Eles são, dizer que são chamados pessoas publicamente expostas, apesar de haver uma diretiva nesse sentido, que as pessoas publicamente expostas não se envolvem no negócio, mas... O certo é que os empresários, chamados empresários angolanos, eles são agentes públicos e, nesta condição, não parece que a situação da senhora Isabel, engenheira Isabel dos Santos, venha criar alguma moça ou mexer com o mercado, com esse segmento do mercado, porque são eles que detêm e dominam, têm o controle político da situação. Depois temos aqueles empresários que não são nacionais, expatriados, estrangeiros, digamos assim, e que estes têm alguns posicionamentos. Alguns estão preocupados com o ambiente de negócios instalado em Angola, que é a corrupção, outros nem tanto. Alguns, os que estão preocupados com o clima, com a política que se vive cá em Angola e o ambiente de negócios da corrupção, estes procuram, eventualmente, fazer a sua vida empresarial dentro do princípio da legalidade, obedecendo à lei, enfim, e parece que não se percebem tão melindrados, salvo a um receio que sempre repousa, que é o funcionamento defeituoso funcionamento do nosso sistema judicial. Existem aqueles outros que não estão preocupados com o princípio da legalidade, com a lei, com a observância da lei, que também estão envolvidos na traficância, também estes não estão muito preocupados. Portanto, o processo da senhora Isabel dos Santos é mais um processo, portanto, a influência que ela tinha, eventualmente, na economia, vai se diluindo por causa mesmo da diminuição do seu património, que algum vai passando para a esfera pública, portanto, aquela influência econômica que tinha na banca, nas telecomunicações, nos diamantes, enfim, portanto, ela já não detém esse património e não parece que ela ainda exerça, nessa altura, muita influência. E é exatamente, parece isto que o regime esteja a fazer, diminuir ou diluir ou delimitar, acabar com a influência econômica que ela tinha, que ela eventualmente tinha por cá. Não é? Uhum. Angola. E, por exemplo, o último caso é exatamente a nacionalização das suas ações na vida da Unitel, que vão passar eventualmente para a esfera pública. Não é? Este teria sido, na linguagem militar, parece o último recurso econômico da senhora Isabel dos Santos.
Olha, do ponto de vista jurídico, porque acabou aqui de dizer que isto... Pronto, a sua resposta parece ser algo mais virado que está a acontecer é algo mais virado para a política, não é? Mas do ponto de vista jurídico, qual seria a melhor forma de tratar este caso de Isabel dos Santos? Estas questões de envolvimento em atos ilícitos, estas alegações?
Bom, se nós fazemos uma breve análise deste processo de combate à corrupção, há 2 anos ou 3 foi criada a lei de combate à corrupção, que dava a possibilidade de todos aqueles que, por algum momento de sua história, se viram envolvidos em práticas menos corretas, práticas ilícitas, tinham a possibilidade de negociar, perante o Estado, sua situação e continuarem com a sua atividade económica. Este período terá terminado, mas ainda assim, se tratando de questões de natureza económica e não só de natureza penal como tal, parece-me que há ainda a possibilidade de alguma negociação. E de acordo com os pronunciamentos do Sr. Procurador-Geral da República, com ocasião do falecimento do Sr. Engenheiro José Eduardo Santos, antigo Presidente da República, dizia que os filhos do Sr. Engenheiro José Eduardo Santos poderiam regressar a Angola sem recear qualquer medida punitiva do Estado. Uhum. Também este processo de negociação poderia envolver, no caso, situação dessa natureza, que é porque estamos aqui perante uma situação de natureza económica e não propriamente um ilícito penal, por exemplo. Homicídios não admite negociação. Uhum. O espaço é que estamos a perceber se este combate à corrupção tem apenas um cunho meramente económico ou tem também outras motivações de natureza política. Havendo motivações de natureza política, provavelmente há sempre um campo aberto e largo de se fazer a negociação. E isto pode acontecer pelo seguinte. Foi aprovada há pouco tempo uma nova lei da amnistia, que é, digamos, uma cópia ou uma situação semelhante à anterior lei da amnistia aprovada em 2015. Uhum. Do meu ponto de vista, vem fazer é criar condições para que muitos gestores públicos estejam inibados de uma eventual ação judicial. Então, no âmbito desta lei da amnistia, pode-se negociar, eventualmente, esta situação, que eu acho que é sempre melhor um processo negocial, ainda que neste processo negocial uma das partes não se sinta confortavelmente vitorioso, mas é sempre possível e é aconselhável a negociação do que seguir a via judicial como tal. A via judicial ela tem alguma imprevisibilidade no seu resultado final e é mais dolorosa e que pode sempre não dar muito espaço para nós conseguirmos manter uma certa vantagem, um certo avantagem na vida económica. Bom, me parece que a via negocial é sempre melhor e os sinais que a senhora Isabel vem dando é de que ela está disponível a negociar. Quando ela diz que sempre quis falar e não foi dada a possibilidade, uhum, as pessoas quando falam conseguem dar sempre pistas do que lhes vem na alma e dão sempre sinais da possibilidade, da abertura para a negociação, que é a melhor via para as duas partes, quer para o Estado angolano como para a senhora engenheira Isabel dos Santos. Mas essa situação não pode ser limitada apenas e exclusivamente a senhora Isabel dos Santos. Existem tantos outros cidadãos também envolvidos nesse processo e que nós gostaríamos de ver resolvidos, esclarecidos essas situações. Começando a partir dos colaboradores diretos do senhor presidente João Lourenço, que estão lá no palácio. Portanto, isso faz com que o palácio vá se tornando um nicho da corrupção. É provável, é possível, ou melhor, é recomendável que o palácio, a presidência da República, não seja ela própria um nicho da corrupção e comece a resolver essas situações. Mas não podem ser resolvidas como foi resolvido o problema do processo do senhor general Higino Carneiro, que deixou claramente à vista o processo de combate à corrupção em Angola tem duas vias, não é? A via mais larga e a via mais estreita. Na via mais estreita estão aqueles que não são bem vistos e na via mais larga são aqueles que estão à vontade e têm cobertura e proteção da instituição.
Portanto, está aqui a deixar claramente a ideia deste combate à corrupção seletivo, que é uma expressão que vem desde 2017, 2018, a ser usada nas leads destas conversas em Angola.
Bom, é porque não está claro que critérios é que são usados para combater a corrupção, porque é que uns são perseguidos e outros não são. É que para a população, para o cidadão em geral, não é segredo algum que a maior parte dos agentes públicos estão envolvidos em atos de corrupção e continuam a estar. Até hoje, de forma reiterada, nós ouvimos notícias de como agentes públicos, altos dignatários do regime angolano, sobre si repousam processos de investigação na Europa, mas portanto, eles vivem, desfilam e destilam toda a sua vontade por cá. Pois, havendo um processo de combate à corrupção, é necessário e é sempre bom aconselhar e recomendável que, querendo o senhor presidente João Lourenço, titular do Poder Executivo, de fato, em verdade, para o combate à corrupção, não seja ele o primeiro a dar sinais de que esse combate à corrupção é seletivo. Vamos ver alguns exemplos. As atitudes, os atos, as decisões tomadas pelo senhor presidente São Lourenço deixam transparecer que estamos num processo de abuso do poder, favorecimento, quando usa da lei da contratação pública a figura da contratação pública para adjudicar de forma direta as grandes obras públicas a uma só empresa, que é a Carrinho, perdão, que é a Matapaus. Toda a gente percebe claramente que há uma violação da lei e esta violação da lei não surge de forma inocente. Ela surge para favorecer um determinado segmento empresarial. Certo. Já começamos a ouvir, exato. Sim.
Não, eu só queria dizer que não temos muito tempo e infelizmente aqui nós não vamos ter tempo extra como há no futebol. Então vou-lhe deixar terminar o seu raciocínio, mas vou-lhe pedir que seja sucinto.
Ok, também já terminei.
Então, olhe, nós como estamos em tempo de Mundial, na sua opinião, o caso de Isabel dos Santos é digno de um VAR?
Digamos sim, mas que o árbitro não pode ser só um. Portanto, o árbitro não pode ser só PGR. Nós temos que ter de forma urgente o juiz das garantias. A PGR, ela instrui o processo, investiga, depois acusa. Enfim, e a PGR, tal, tem tido comportamentos não muito claros em relação a muitos processos.
Portanto,
um VAR é sempre bom.
A justiça de Angola precisa de um VAR?
Sim, precisa de um VAR, digamos.
Olha, foi um prazer falar consigo e é pena que o tempo não dá para mais. Há mais perguntas. O África Agora espera voltar a tê-lo aqui para estes temas e outros relacionados com a justiça em Angola, a justiça em África, se possível. Agradecemos muito a sua participação aqui no África Agora desta sexta-feira na Voz da América. E agradecemos também...
Muito obrigado.
Agradecemos também aos nossos internautas e ouvintes que estiveram connosco neste programa desta sexta-feira, o África Agora da Voz da América. Hoje falou sobre o caso Isabel dos Santos. Eu sou a Mayra de La Salete e em nome de toda a equipa despeço-me com votos de uma ótima continuação.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua